Eu quero ler com vocês um texto que é o texto básico de Natal. Não tem como ter Natal sem a gente parar um pouquinho e ler esse texto com atenção, percebendo o cuidado, a graça de Deus, o amor de Deus que é manifestado a nós através da vinda de Cristo a esse mundo. Nós vamos lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 20, e diz assim a palavra: naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenho medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nos maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Essa é a descrição do primeiro Natal. E nós vamos orar a Deus agora, agradecendo, porque esse Natal que começou lá há mais de 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos atrás, ainda nos alcança hoje com a mesma força dessa mensagem divina. Que aí possa nessa noite ficarmos admirados como aqueles pastorzinhos e sair daqui nessa noite louvando a Deus, dando glórias a Deus por entendermos, por percebermos o cuidado e o amor que Deus tem por nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer, primeiro por podermos ter recebido, Senhor, esse Natal, essa obra tão maravilhosa que foi feita tantos anos atrás, mas nos alcança ainda com todo o poder, com toda a autoridade da Tua Palavra. E ela possa nos transformar, nos mudar, Senhor, de dentro para fora. E que Teu Santo Espírito encontre em nós agora corações abertos, prontos para ouvir a Tua mensagem, Pai. Fala conosco, eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É muito bonita a mensagem de Natal. Todas as vezes que eu escuto, eu leio a mensagem de Natal, eu me emociono, porque foi uma coisa tão inesperada da parte de Deus. O Natal pegou muita gente, quase todo mundo, de improviso, assim, como se fosse um dia normal, uma noite normal, um momento normal da vida. Se Deus não tivesse ele tomado a iniciativa de mostrar, de falar para alguém o tamanho do fato daquilo que estava acontecendo naquele dia, passado desapercebido, ninguém ia nem entender quem que era aquela criança. Mas Deus fez questão de trazer o exército celestial, como é a narrativa aqui, para mostrar que quem estava naquela manjedoura ali não era apenas uma criança normal, mas era o próprio Deus encarnado. E quando a gente começa a acrescentar esse entendimento ao Natal, a gente começa a compreender o tamanho dessa história, que começou há 2000 anos atrás e não terminou ainda. Nós estamos vivendo ainda esse tempo de Deus, esse tempo da graça de Deus, onde Deus mostra que Ele é benigno para todos aqueles que desejam, que querem a sua benignidade, querem a sua bondade, querem o seu amor. Mas a gente também olha nos dias de hoje o distanciamento da mensagem natal verdadeira, da mensagem da palavra, e o que a gente escuta, o que a gente vê, principalmente na vida das pessoas. Nós vemos que, nossa, o Natal quase que perdeu 100% do seu significado. Mas o Natal, ele tem um significado. Tem um significado muito importante. É o amor de Deus. E eu sempre gosto de frisar que é o amor de um Deus que é amor. A palavra diz que Deus é amor. É o amor manifesto de um Deus que é amor. E não há amor maior do que esse. Um amor mais profundo, mais puro, mais santo do que o amor de Deus pelos seres humanos, aqueles que Ele criou, e por causa de um desejo, da cobiça do coração humano, acabou virando as costas para o Pai, se afastando, e Deus vem agora buscar, vem resgatar um amor que a gente não consegue compreender. Ele se sobrepõe a qualquer tentativa humana. A gente cantou músicas bonitas aqui que expressam algumas coisas do amor de Deus, da graça de Deus. Mas, gente, não tem poesia, não tem música, não tem nada que consegue cantar em versos, em palavras, o tamanho desse amor. O amor que ele vem em encontro de um homem afastado, um homem distanciado. Alguém que tinha virado as costas para o Pai, para Deus. Ele vem para resgatar. É um presente. A palavra de Deus lá em Romanos diz que a vinda de Cristo, que teve por motivação justamente essa separação do homem de Deus, foi um presente de Deus, um presente. Quando a gente pensa, o que Deus poderia nos dar de presente? O que Deus poderia nos dar de presente? Ele fez um ato louco do seu amor, que foi vir esse mundo encarnar naquela criança. Jesus é o presente de Deus para nós, para nossa vida. E é interessante que um presente para quem recebe não custa nada, né? Mas a gente sabe o quanto custa, às vezes, para quem oferece o presente, para quem dá o presente. Talvez por a gente pensar que como é presente não custa nada para nós, nós pensamos que talvez para Deus também não tenha custado nada, mas eu posso dizer para você que custou tudo, tudo. A ideia que o próprio Deus declinou da sua condição de um Deus superior, um Deus do divino, para se tornar um homem com todas as dificuldades e as debilidades que o ser humano pode ter. Passar por esse mundo e a passagem de Cristo, principalmente a partir do seu ministério, foi uma passagem bastante difícil, bastante sofrida, com muita rejeição, com muitos ataques, chegando, enfim, à sua morte. E o outro lado dessa história que começa no Natal, se tratando de salvação humana, é justamente a cruz. Justamente a cruz. E a palavra de Deus fala, principalmente o apóstolo Paulo, em vários textos ele toca nesse assunto, que Deus se fez homem. E ele precisou se fazer homem, gente, porque ele precisava realmente morrer naquela cruz. Ele precisava morrer por nós naquela cruz. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos e também lá em 1 Coríntios, ele diz que Jesus, como homem, trouxe a salvação a esse mundo. Mais adiante, lá em 1 Timóteo, ele diz que existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Jesus Cristo. Depois, mais adiante, em Filipenses, ele amplia essa ideia de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim que Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que ele tinha e se tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Mas não foi só isso, que por si só já seria uma coisa extraordinária, o próprio Deus viver como um ser humano nesse mundo. Mas ele continua aqui, ele diz que vivendo uma vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê que foi um ser humano excepcional. E até quem não crê num Jesus Cristo Deus, muitas vezes crê num Jesus humano extremamente excepcional, com caráter tremendo, alguém tremendamente bom, bondoso, generoso, e que teve um final ruim, um final difícil. Até porque ser crucificado era a pior morte, o pior tipo de morte que alguém podia ser condenado naquela época. E a gente vê nas gravuras e nos filmes, Jesus lá na cruz, a gente não é capaz de imaginar o sofrimento que ele estava suportando, não só no seu físico, no seu emocional, mas também ele sendo rejeitado, aquele que veio para mostrar o amor de Deus, está sendo rejeitado. E quando a gente diz que Jesus é rejeitado, nós estamos dizendo que o amor de Deus está sendo rejeitado. E por que Jesus veio para aquela cruz? Ele veio para nos perdoar. Lá em Efésios capítulo 1 diz que pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isso é, os nossos pecados são perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando você crê nessa boa notícia, como disse os anjos lá, estou trazendo uma boa notícia para vocês e para todo o povo. E se a gente vai lá lá em Abraão, na promessa, diz assim que seriam todas as nações abençoadas por essa mensagem. E essa mensagem ela é tremenda, porque ela fala de perdão. Se existe uma atitude nobre no amor, se chama perdão. Que a gente sabe que uma pessoa de fato ama quando ela perdoa. E sabe por que é tão difícil perdoar, gente? Porque a gente assume o prejuízo, o ônus da situação. Você sabe que é outra pessoa que devia ser prejudicada e você diz assim: não, eu assumo esse prejuízo. Eu assumo. Então, quando Cristo vai para aquela cruz, a palavra disse muito claramente, ele estava recebendo o castigo que era nosso naquela cruz. Então, ele estava assumindo um prejuízo. E ele estava pagando por nós. Então, se existe uma coisa tremenda, quando a gente olha para aquela criança, depois a gente consegue já entender que aquela criança veio num momento especial preparado por Deus e veio para uma obra tão especial, tão maravilhosa, a gente obrigatoriamente tem que terminar no perdão de Deus. Se o Evangelho não fala para você que Deus quer te perdoar, não é o Evangelho verdadeiro. E o Evangelho que não é verdadeiro não tem um Natal verdadeiro. Agora, eu quero que a gente aprenda algumas lições do Natal. Primeira coisa, que o Natal nos ensina a amar, que nós devemos amar. A fonte do Natal é justamente o amor. E o Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele mesmo fala lá com seus discípulos. É interessante que aqui ele diz assim: o meu mandamento é esse. Mas em outros textos, o próprio livro de João, ele diz assim: eu dou um novo mandamento para vocês. Olha, ele está falando para um povo que tinha uma centena, mais de centena de mandamentos lá. E se você quer ficar só com um resuminho, tinha lá os 10 mandamentos. E Jesus fala assim: eu trouxe um novo mandamento. E ele diz aqui: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Mas alguém pode falar assim: puxa vida, né? Lá no Velho Testamento também diz isso. Lá nos 10 mandamentos também fala sobre amar, sobre cuidar do próximo, etc, etc. Parece que está repetindo alguma coisa que não é tão novo. Mas ele completa aqui essa fala e mostra por que ele é tão novo. Porque ele diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E o que Cristo está nos ensinando? Que esse amor que Deus quer que a gente sinta no nosso coração, que é o amor que ele mostrou no Natal, um amor que não vai buscar retorno, é um amor de entrega. É um amor que não exige. Nós estamos acostumados com um amor que exige. A gente ama as pessoas até o quanto a gente acha que ela nos ama. Não é verdade? Só que o amor divino não é assim. É um amor que não tem intenção. É um amor de entrega, é um amor que só dá. É um amor que busca o bem do próximo, que se importa, que não abandona. Um amor que simplesmente ama. É assim que é o amor de Deus. Ele morreu por todo mundo. Quem creu nele, quem não creu. Quem aceitou aquele sacrifício, quem não aceitou. Mas a verdade é que, segundo a palavra de Deus, o presente de Deus é que aquele amor entre na nossa vida e faça mudança. E o amor vem para nos mudar, para nos transformar. Quando a gente conhece o amor de Deus de verdade, a nossa vida é transformada. Muda tudo, porque o amor de Deus veio para fazer justamente essa mudança. E muda o nosso momento, muda agora, muda nossas relações, muda a nossa relação com as pessoas em termos de generosidade. Por quê? Porque essas atitudes, junto com o perdão, que eu acho que é o outro grande ensinamento que nós encontramos no Natal, são as atitudes que se espera de alguém que ama. De alguém que ama. Lá em Efésios, no capítulo 4, 32, diz: sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Tem uma oração que a gente, todo mundo conhece. Oração que a gente chama de Pai Nosso, né? E para qualquer coisa a gente fala assim: vamos fazer uma oração? Manda ali um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E a gente faz quase que mecanicamente aquilo, né? Às vezes, dependendo de se aprender, muda uma palavra, alguma coisa, mas o sentido, a lógica de toda a oração é sempre a mesma. E uma das coisas que fala lá é que a gente não presta muita atenção, porque se prestasse atenção, acho que a gente não falava: perdoa as minhas dívidas ou minhas ofensas, como a gente aprende, não sei se tem alguma outra palavra que se usa, mas perdoa as minhas ofensas, minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que também estão me ofendendo, que estão em dívida comigo. E Jesus, depois, quando ele explica, quando conversa com seus apóstolos, ele fala: isso daqui é uma lei básica, se você não perdoar, você não será perdoado, porque essa é a mensagem do Natal. O Cristo veio nos perdoar, veio mostrar o seu amor para que a gente reflita esse amor, a gente transforme esse, não é só conhecimento, mas é essa emoção, esse sentimento que vem quando esse amor entra na nossa vida, transforme em atitude, que alcance pessoas e que as pessoas possam realmente falar, fazer aquilo que o anjo disse, se alegrarem com a mensagem do Natal, porque esse Natal que nós vemos hoje tem muita coisa legal, maravilhosa, mas não tem a alegria que Deus nos trouxe com essa notícia. Que Deus possa fazer com que esse Natal, que ele preencha as nossas relações, que a gente possa de verdade Está mostrando que o Senhor é o presente que a gente recebeu e que Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Nós, caras, apenas vamos fazer uma oração.